Poder público, iniciativa privada ou cidadãos? Quem é o grande responsável pelas cidades do futuro? O protagonismo deve estar presente em todas as esferas. Mas o que já está sendo feito e onde ainda precisamos avançar? Por que a mudança depende de todo mundo? É isso que vamos discutir nesse terceiro episódio da terceira temporada de WTWcast. Olá, comunidade! Welcome to Tomorrow! Estamos chegando hoje ao terceiro episódio dessa terceira temporada de WTWcast, o podcast oficial da Welcome to Tomorrow. Essa é uma temporada especial para falar sobre o futuro das cidades. Mas construir essa cidade do futuro é responsabilidade de quem? Poder público, iniciativa privada ou de nós, cidadãos? A discussão vai ser boa, né, Flávio?
Muito boa. E é mais um podcast especial com convidados especiais, né? Já apresentar aqui logo na largada, cara, os nossos convidados que vieram. Gustavo Maia, fundador e CEO do Collab. Seja bem-vindo, Gustavo.
Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite.
E o Guilherme Domingues, cofundador e CEO da Brasil Lab. Seja bem-vindo, Guilherme.
Obrigado, Flávio. Obrigado, Karina. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade desse espaço.
E aí, já abrindo, né, cara? Vamos começar explicando o que, que é, porque todo mundo fala tudo, já vi que tem Lab nos dois aí, né? Collab e Brasil Lab. Vamos entender aí o que, que é o Collab, principalmente os nossos ouvintes estão conectados com a gente. Começando com você, Gustavo, explica para a gente o que é o Collab.
Boa, a gente é uma startup que nasceu em 2013 e Collab vem de colaboração. Eu me lembro na época do o dia da Eureka, veio meio que a ideia do Collab. Isso foi em 2012, eu ainda estava na minha lua de mel em Miami, veio que foi uma coisa muito louca, minha esposa dormindo do lado e meio que veio a ideia, e aí veio, sei lá, um momento assim, veio o nome Collab, e Collab de colaboração, aí passa por um colaboratório, né, laboratório de inovação, de colaboração, enfim, veio, o nome veio um pouco daí, mas a gente é uma startup de inovação em governo e de engajamento cidadão. A gente é o que principalmente depois aqui do nosso amigo Guilherme, do pessoal do Brasil Lab, eu acho que se instituiu bem o termo GovTech no Brasil. A gente é uma GovTech, talvez uma das primeiras GovTechs que nasceu lá atrás, em 2013. A gente tem, por um lado, um aplicativo para o cidadão, que tem algumas centenas de milhares de pessoas engajadas pelo Brasil. E, pelo outro lado, a gente tem ferramentas de gestão que a gente leva para o poder público, principalmente. A gente tem outros, tem empresas de saneamento, de utilities, de energia e tal, enfim, outras empresas que compõem a cidade, mas, basicamente, o foco está em prefeitura ou governo do estado também. E a gente faz esse link de diversas formas. Então, acaba sendo um super app pelo lado do cidadão, onde as pessoas conseguem publicar um buraco, a prefeitura vai te atender, uma lâmpada com defeito, vai responder uma consulta pública, o orçamento participativo, pagar teu IPTU, agendar tua vacina de Covid, ou seja, um leque de serviços públicos na mão do cidadão, e, pelo outro lado, levando isso para dentro da administração pública para que todos os processos possam ser bem conduzidos e bem levados e a população seja bem tratada pelo poder público.
Muito bom. E, Guilherme, explica para a gente o que é Brasil. Eu falei Collab, e aí ele falou Collab, né? É Collab que fala, não é? Então, é muito americano.
É Collab, Collab, mas sabe porque é de colaboração mesmo. Assim. Mas é por aí.
E o Brasil Lab ou o Brasil Lab, o Guilherme?
Aí depende de onde você é. Quem é do Sul costuma falar Brasil Lab, e quem é do Sudeste para cima fala Brasil Lab, já fala uma coisa mais em inglês. Mas o Brasil Lab, a gente gosta de chamar de o Brasil Lab, embora a gente seja uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, portanto, nós somos uma ONG, por isso muita gente fala do Brasil Lab com gênero feminino, mas a gente gosta de definir com gênero masculino, porque a gente gosta de se apresentar como um hub de inovação GovTech, que conecta já desde 2016 startups e, mais recentemente, também pequenas e médias empresas com o poder público. E de que maneira que a gente faz isso? O nosso carro-chefe é o nosso programa de aceleração de startups, que desde 2016, portanto, há 5 anos, tem turmas anuais em que, a partir de desafios públicos que a gente apresenta, em grandes temas, como desde educação, saúde e meio ambiente, até como melhorar a conectividade de órgãos públicos ou a segurança da informação dentro de órgãos públicos, apresenta desafios para a necessidade que a gente pretende resolver com os intensivos de tecnologia e preferencialmente por meio de startups, que são essas empresas nascentes de base tecnológica com modelos de negócios escaláveis e altamente inovadores. Em 2016, quando a gente começou, como o Gustavo generosamente falou, nós éramos de fato pioneiros no uso dessa expressão GovTech no Brasil, que é essa ideia de que o poder público, não só pensando o governo, né, poder executivo, mas também o legislativo, o poder judiciário, ele precisa se conectar com a transformação digital, precisa começar a ser visto como uma plataforma de serviços, muito mais do que como órgãos de poder, né? E para a gente fazer essa mudança de mentalidade, de forma de prestação de serviço, é importante a gente encontrar novas formas de colaboração entre o setor público e a iniciativa privada. Então, essa foi uma visão que a gente teve, principalmente a partir da Letícia Piccolotto, que é a fundadora e foi a grande idealizadora do Brasil Lab 2016, de fazer, olha, como é que a gente faz para aproximar o poder público do Brasil dessas novas oportunidades e tendências tecnológicas, sabendo que a gente tem no Brasil um potencial empreendedor gigantesco, em diferentes rankings, né, índices que a gente tem pelo mundo, a gente sabe que o Brasil é um país altamente empreendedor, e como é que a gente aproxima isso dos líderes públicos inovadores que querem promover a pauta da inovação e governo como transformação digital, e também acreditando que a sociedade civil precisa ser parte dessa, né? E por isso que nós somos uma ONG, que é mantida com o patrocínio de várias organizações, de outras ONGs e de entidades da iniciativa privada, porque a gente sabe que essa agenda também, se ela ficar só na mão dos políticos ou de quem está lá nos cargos públicos, muitas vezes ela não vai estar agindo, infelizmente, só para o bem comum. Vão ter outros interesses ali por trás que não ficam muito claros para a gente, então a gente entende que é importante que a sociedade também tenha uma voz e tenha um papel nisso. Então, esse foi o nosso carro-chefe. A gente está lançando agora, inclusive, estamos com inscrições abertas para a sexta turma do nosso aceleração. Mas a gente também entendeu muito rapidamente que não adiantava só trabalhar ao lado da oferta, ou seja, qualificar essas empresas e mostrar o potencial que o setor público tinha de negócio para elas, que no Brasil até a gente tem o contrário, né? Tem uma aversão dos empreendedores a trabalhar com o poder público. Aquilo ali, quando a gente viveu, era o auge da Lava Jato, quando a gente começou o Brasil Lab, então a gente fala assim, não quero nem saber de vender para o governo. E a gente entrou muito querendo mudar essa mentalidade, mas aí também a gente começou a trabalhar no lado da demanda, ou seja, fazendo cursos, eventos e outras atividades que a gente pode falar mais para frente, para também qualificar o serviço público e saber como é que ele faz para contratar a tecnologia, como ele faz para contratar a inovação, e aí sim aproximando essas duas pontas. Por isso que eu digo que mais do que uma aceleradora, a gente gosta de definir como um hub, fazendo esse esforço de conexão.
Muito bom, né, Caí? 2019, no Welcome Tomorrow, a gente estava nesse... Porque dois temas que destacam no negócio de vocês é a colaboração, né, o que vocês atuam hoje, e principalmente a conexão, né, que é fazer com que os players se conectem com outras frentes que não só eles mesmos. Até quando você vai no evento de Smart City, só está o universo do Smart City ali, ou fornecedores ou poder público. No Welcome Tomorrow de 2019, a gente quis abrir uma frente nova, chamamos muitos agentes públicos para participarem do evento, e a gente queria que eles conectassem com startups, com a iniciativa privada, com estudantes, com essa turma da inovação e do pensamento criativo que estava ali presente, porque a gente acredita também nisso, né, que essa conjunção que, de fato, vai fazer alguma diferença nas cidades e no nosso país. Foi muito legal, né, 2019, né, Ká?
Muito legal, né, Flávia? A gente se propôs a fazer essa provocação e tem tudo a ver com o bate-papo de hoje, né? Até o tema é a gente tentar descobrir um pouco de quem é essa responsabilidade da cidade do futuro. Eu acho que o Guilherme e o Gustavo já deixaram claro logo de cara que é uma responsabilidade de todo mundo, né? De todas as partes que compõem aqui a sociedade. Então, não é só o poder público, não é só a iniciativa privada, mas também nós precisamos estar envolvidos nas decisões e na criação de projetos. Então, esse tipo de solução acaba conectando, como você falou, todas essas partes, e aí sim a gente gera inovação, gera progresso. Acho que isso é o ponto principal, né, Flávio?
E uma das dúvidas que eu fico, assim, que eu queria já fazer uma provocação para vocês, sempre quando a gente olha para a inovação, a gente vê como se fosse um antagônico à política. Eu, pelo menos, quando você percebe, você não vê um político falando sobre inovação, sobre tecnologia. Teve um exemplo agora, acho que a última SXSW de 2019, acho que foi a última que teve, né, presencial, e que você vê que o Brasil levou a maior delegação de um país fora dos Estados Unidos, a maior delegação foi do Brasil, e ainda assim era minoritário o agente público lá. Muita startup, muita iniciativa privada, muito estudante, e ainda não era, a presença não era tão grande do poder público, dos agentes públicos. E vocês que estão envolvidos nesse tema, focado na inovação, é muito difícil essa barreira ou é uma coisa que está mudando, que está tendo uma presença maior, de se discutir inovação de fato mesmo, assim, de forma colaborativa, entender o que está acontecendo no mundo, as novas tendências e a gente tentar reaplicar isso. Gustavo, começando com você aí, qual que é a sua opinião sobre isso?
Ó, Flávio, primeiro, até lá em 2019, a gente estava lá no Welcome Tomorrow também, foi bem incrível. E eu lembro que a gente participou trazendo, inclusive, alguns prefeitos. Eu lembro bem, a gente levou o prefeito de Recife, Geraldo Júlio, ele foi com o filho dele, e ficaram passeando e encantados com o local em si. A gente fez um debate bem, bem robusto sobre governo digital, ainda também o termo governo digital, acho que é uma coisa que está bem mais forte agora, pós-pandemia, mas ali ainda já se começava a falar em colaboração do cidadão, e a gente trouxe o prefeito de Recife para contar um pouco os casos da cidade em relação a isso. Sobre como a inovação no setor público, se ela existe ou não existe, como ela existe bastante, assim. Eu acho que tanto eu quanto o Guilherme aqui, a gente vai passar muito pelo contato, a gente está muito dentro desse meio, a gente conhece muita gente muito boa que está dentro do governo tentando e fazendo de fato melhor. Eu acho que até essa semana passada a gente fez no Collab a gente também reúne às vezes alguns gestores públicos e tal para bater papo, e a gente fez uma conversa que foi com a secretária de Planejamento de Niterói, com o secretário de Finanças e de Planejamento de Santo André, alguém a secretária de Planejamento de São Gonçalo, enfim, de Palmas, eu acho, também, no Tocantins, pegou algumas pessoas que são clientes da gente em várias cidades para debater esse tema. E aí teve um ponto que o Pedro Seno, que é secretário de Santo André, falou que eu acho que é muito legal. Tem muita gente que tem a cabeça de inovação e que está no setor público, mas é uma dificuldade muito grande pela complexidade, cara. Imagina, eu adoro usar o exemplo da Secretaria Municipal de São Paulo de Educação, que tem 85 mil funcionários. A maior empresa brasileira não tem 85 mil funcionários fácil, o cara está lá com um secretário de Educação. Então, fazer inovação nesses lugares é muito complexo, é muito difícil. Só que, nesse momento, e a gente está vivendo um momento onde, eu acho que principalmente pós-pandemia, tá, que o governo teve que correr para se digitalizar de um jeito que nunca tinha feito antes. Esse pessoal agora, o pessoal da inovação, eles estão com uma caneta muito forte, uma caneta muito boa. A possibilidade assim, por mais que a gente olhe e diga, não, prefeitos não vão ser pessoas super inovadoras, tá bom, mas tem gente lá dentro muito boa e agora com uma caneta forte. Se antes a coisa do digital, a coisa da inovação estava ali guardada numa gavetinha, era uma coisa, agora virou centro, porque perceberam que o governo vai conseguir prestar um serviço muito melhor para a população se tiver digitalizado, se tiver prestando para todo mundo. E aí isso vai para uma massa muito maior, e aí vamos lá, vamos olhar a política como ela é também. Isso vai dar mais votos, isso é bom. Eu sou da tese, eu prefiro votar em quem trabalha bem, né? Então, que bom que se alguém trabalhar bastante com digital bem feito, e tem gente fazendo isso, que entregue mais e com isso, sei lá, tenha reeleição e por aí vai.
Muito bom. E você, Guilherme, qual que é a sua opinião aí sobre essa questão da inovação no poder público?
Eu acho que concordo com o Gustavo, a gente é muito alinhado com isso, né? A gente está vivendo um momento no Brasil que nunca foi tão favorável para você trabalhar essa agenda. Eu acho até que é importante a gente separar do que a gente está falando aqui, né? Porque inovação não é necessariamente transformação digital, embora eu acho que a grande janela que a gente tem para dar um salto em inovação no poder público no Brasil é promover uma transformação digital tremenda, gigantesca, intensa, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, no judiciário, no legislativo, em todos esses poderes, né? Mas, obviamente, são coisas distintas, mas que no Brasil a gente costuma ter uma resistência muito grande. Primeiro, assim, é natural, né, que o poder público tenha essa barreira. Por quê, gente? Porque você quer serviços públicos estáveis, né? A gente está vivendo um momento de muita instabilidade no Brasil. Mas a real é que o que você espera do poder público é que a UBS esteja lá funcionando de 8 a 5, que seja uma coisa que você consiga agendar rápido, quando você tiver que vacinar seu filho também está funcionando, a escola do seu filho está no mesmo lugar, né, para quem acessa a rede pública de saúde e educação, a mesma coisa se você vai ter algum serviço de transporte, você quer essa estabilidade, isso é o que a gente até aspira e almeja quando você está pensando em serviço público. Agora, o outro lado é que essa estabilidade virou muitas vezes morosidade, virou uma coisa paquidêmica, né? É um dinossauro, um elefante para se movimentar, é uma coisa que você precisa fazer um pedido em quatro vias, subir em quatro guichês diferentes da prefeitura para conseguir cancelar uma multa que foi indevida. Então, isso é que está errado, é ali que a gente tem muito espaço para abrir para inovação e é isso que precisa ser acelerado. Por isso que eu acho que a porta da transformação digital é a via mais rápida que a gente tem. E o que é legal também é que, do ponto de vista da legislação, e botando um pouco meu chapéu aqui de advogado, de professor de direito, Flávio, que eu sou também, essa é a minha formação originária, antes até de ser empreendedor, a gente está vivendo um momento agora em que a gente tem uma legislação muito favorável para isso. E eu acho legal, eu tenho batido muito nessa tecla, o Gustavo sabe, porque as pessoas dizem, porque a lei no Brasil atrapalha. Então, só que agora a gente tem uma nova lei de licitações, tem uma lei nacional de governo digital, e tem um marco legal de startups e empreendedorismo inovador, que tem lá figuras como sandbox regulatório, que é você criar ambientes de teste, prototipagem na administração pública, suspender leis, tem a compra pública inovadora pelo Estado, que é ele fazer um processo de inovação aberta agora, que ele chama 3-4 startups para montar e para construir isso. Então, essa barreira a gente rompeu. O que a gente precisa é mudar nas pessoas. Eu sempre digo que inovação no poder público ela é feita em cima de 3 P's. Pessoas, processo e parcerias. Então, a gente precisa qualificar as pessoas que estão lá dentro, e tem muita gente muito boa, e uma ferramenta como o Collab, principalmente, é maravilhosa para fazer isso, mas tem o Collab Talks, tem o Collab University, o Gustavo trabalha muito essa agenda, né? Os processos que a gente entende assim, olha, eu posso muitas vezes simplificar algumas coisas, para que migrar para o digital não seja só repetir a burocracia que eu já tenho no papel. Então, eu vou gerar uma otimização e promover uma melhor inovação e transformação digital e melhorar o serviço público. E, no fim, parceria, que é o seguinte, aquilo que eu não sei fazer em casa, eu vou buscar fora de casa. Então, eu vou contratar startup, eu vou buscar a fundação de pesquisa como FAPESP, enfim, vou buscar o Sebrae, eu vou me qualificar, vou buscar o Welcome Tomorrow, vou no Welcome Tomorrow para abrir minha cabeça com novas ideias, entender o que eu posso fazer, né? Quer dizer, é com quem que eu vou colaborar para daí conseguir gerar essa agenda. Então, eu acho que isso mudou muito no Brasil. Estou 100% com isso. A gente tem uma caneta muito pesada agora. Só que aí que vem o importante, é o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, para que vai fazer inovação. Não é só para fazer selfie e botar no Instagram, contratei aqui uma startup, agora sou o prefeito mais inovador do Brasil, porque eu contrato startup na minha administração. Não é bem por aí, né?
Eu acho assim, teve um movimento aqui, a gente mora em Londrina, a Cá também mora em Londrina, e eu lembro que tinha uma rodovia aqui, que eles tinham feito uma ciclovia, e era uma ciclofaixa, maravilhoso, colocaram uma ciclofaixa nessa avenida, uma avenida principal da cidade. E aí, de repente, começou antes da pandemia a ter muito trânsito nela. Ela começou a afogar muito, eu vou parar o trânsito e tal. E a primeira decisão deles foi, vamos largar a pista. E aí tira a ciclofaixa, né? Para poder ter mais tráfego nos carros. E aí essa parece a decisão mais simples, assim. Eu lembro que eu encontrei o prefeito e perguntei, qual o sentido? Vamos lá, porque precisa muito trânsito. A gente resolveu, através de estudos, não sei aonde, secretaria, lá, a gente resolveu alargar e tal, e tiraram a ciclofaixa e alargaram mesmo o tamanho do rodovia. Mas não era melhor fazer um trabalho para diminuir o fluxo de carro? Ali tem muita concentração, as empresas, todo mundo chega às 8 da manhã e sai às 18. Se você tivesse chamado a iniciativa privada e fazer, viu, vamos flexibilizar o horário, um pouco chega às 8, um pouco chega às 9, um pouco sai às 17, um pouco sai às 18, talvez você não resolveria o problema sem ter afetado a ciclofaixa? Aí ele ficou meio sem resposta quando eu falei isso para ele. Que claramente poderia ter ouvido mais a sociedade, e aí está um pouco da pergunta que eu queria fazer para vocês, essa coisa da sociedade participar de maneira mais ativa na construção dessa cidade que a gente tanto imagina, ela é uma mão de via dupla também, né? Porque existe uma cultura nossa, você vê que nós já começamos aqui, o papo, mas os caras sabem inovação, que a gente está transferindo a responsabilidade, a gente quer que o governo seja mais inovador, que o prefeito faça coisas incríveis, e a gente quer ficar aqui só olhando, ou criticando ou elogiando, e raramente a gente elogia, né? A gente acaba tendo mais críticas. Mas como é uma mão de via dupla também, os governos têm provocado mais o cidadão a falar, a compartilhar, a ouvir, a ter voz? Qual que é a opinião de vocês sobre esse tema?
Acho que o Collab, ele nasceu com essa ideia, né, Gustavo? Eu vou falar por você para começar dando minha opinião, mas ele quer fazer exatamente isso, porque o outro desafio que a gente tem, Flávio, você foi perfeito na tua análise, mas também é o seguinte, e isso a gente já vive antes da transformação digital e da inovação, tá? Começou uma tendência a gente fazer conselho municipal sobre tudo. Então, você tem conselho municipal de educação, conselho municipal da saúde, conselho municipal do turismo, conselho municipal de habitação. Então, porque você quer aumentar a representatividade da sociedade nesses espaços de decisão do poder público. E o que você acaba percebendo? Que de duas uma, ou esses conselhos, quando tem reunião, e falo isso com quem acompanhou 20 anos desses conselhos aqui na prefeitura da cidade de onde eu estou falando, ou você já tem um encaminhamento que o poder público já chega com um rolo compressor nessa audiência, Então vai ter um monte de gente organizada para falar aquilo que o governo quer que fale, eles vão se inscrever na frente de todo mundo e vão ter duas, três vozes dissonantes para falar, ou o contrário. As minorias organizadas vão ser muito mais barulhentas, vão levar 150 pessoas, e ninguém está nem aí para querer participar da audiência pública que vai discutir o aumento de ciclofaixa, se põe mais, se põe menos. E você diz que, olha, a sociedade da nossa cidade é contra isso, que veja, reuniram 150 pessoas que estão lá falando. Eu acho que hoje esse é um caminho que a tecnologia tem que nos ajudar. Qual que vai ser a escuta qualificada que a gente vai fazer? Da onde eu vou tirar? Qual que eu vou estar sabendo que de fato eu represento? Porque você tem vereador eleito para isso, né? A gente elege vereadores, deputados, senadores, para que eles representem a população. A gente tem voltado muito a falar em democracia direta, plebiscito para tudo, que não é o caminho, né? A gente vê aí o que aconteceu no Brexit, você começa a ter discussões que são levadas para um lado emocional e você fugiu da técnica, fugiu do que é melhor para todo mundo, a coisa não funciona. Mas eu acho que sim, participação é fundamental para que a gente gere essa accountability, esse dever de prestar contas, e ela tem que ser permanente, e os canais digitais são o melhor meio para isso. É só você ver, e não é todo político que tem rede social. Eles até, muitos deles preferem ter os grupos que ele trabalha ali nichado, que ele faz aquele trabalho assistencialista para conseguir. Ele não quer dar cara a tapa lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, para ficar recebendo cobrança ali direto, que antes ele recebia só na câmera e agora o cara vai receber ali real time. Mas acho que o Gustavo tem até mais experiência do que eu para contar do que o Collab tem feito. Teve agora, né, Gustavo, quando vocês fizeram a votação para mudar o nome de uma rua em Niterói, para homenagear o Paulo Gustavo.
Guilherme, eu acho que tua colocação é perfeita, e a gente como Collab, essa é uma das coisas que talvez eu mais tenha estudado nos últimos anos enquanto um empreendedor cívico, né? Um empreendedor que lida com isso. Fui para as melhores universidades do mundo para estudar governo, estudar participação do cidadão e como fazer. E o Collab, ele nasce a partir, inclusive, de uma visão dessa, de que as pessoas querem participar cada vez mais. Ainda estava ali pensando em 2012, 2013, primeira eleição de 2012 foi a primeira eleição no Brasil, onde o Facebook foi uma ferramenta que as pessoas usavam. Até 2010 era Orkut que a gente usava, né? Tinha Twitter, mas não tinha gente no Twitter. E Facebook já tinha uma massa muito grande em 2012, a gente viu isso acontecer naquela eleição. E o Collab vem como uma forma da participação ser estruturada para levar do cidadão para o governo de um jeito que de fato faça sentido, e não simplesmente uma zona, uma esculhambação dentro de uma rede social qualquer. Isso fez com que a gente, nesses últimos anos, a gente tenha feito aqui, até pegando o teu exemplo, Flávio, de uma ciclofaixa, já teve prefeitura fazendo, cara, a gente tem que tirar um estacionamento de uma avenida e quer passar uma ciclofaixa, uma ciclovia, tem duas opções técnicas viáveis, qual é a melhor? Coloca para a população votar. A gente fez isso em Pelotas, por exemplo, na época o prefeito Eduardo Leite. A gente fez agora o que Gui acabou de falar, infelizmente morreu o ator Paulo Gustavo, um ícone da cidade de Niterói, e a prefeitura, em homenagem, queria mudar uma rua, o nome de uma rua, coisa bem simples, mudar o nome de uma rua. Mas ao invés de fazer isso com uma canetada do prefeito, não, vamos consultar a população para fazer isso. Quase 10% da população de Niterói, em 48 horas, entrou e votou se era a favor ou se era contra. Isso dá uma legitimidade para aquela tomada de decisão absurda. Além disso, orçamento participativo, as pessoas decidindo o orçamento da cidade. A gente já fez uns 20 em várias cidades do país inteiro. A gente tem cliente do norte ao sul do país, nordeste, centro-oeste, tem em todo canto. Agora, por exemplo, nesse exato momento, e eu vinha falando com vocês um pouco mais cedo, está sendo lançada no Rio Grande do Sul a Consulta Popular, que nada mais é do que o maior processo participativo que existe no país, que é de um estado, é um governo estadual, fazendo uma espécie de participação da população para orçamento, né? Para as pessoas votarem onde devem ser feitos projetos e tal. E o governo do Rio Grande do Sul esse ano está fazendo por dentro do Collab. A população, então, participando de uma forma muito ativa. Isso é muito bom, porque gera muito mais legitimidade na decisão, faz com que as pessoas, a participação nesse aspecto, ela faz com que as pessoas se sintam donas. Então, por exemplo, vai ter uma reforma num parque na frente da tua casa, se você, e aí a licitação está lá, e vamos supor que tenha R$500 mil para fazer tal obra, as pessoas que estão dentro do governo, elas têm a capacidade técnica de dizer, R$500 mil, a gente consegue fazer o projeto A, B, C ou D. Agora, a decisão política do que é que vai estar ali, se vai ser um escorrego, uma pista de Cooper ou um campo de futebol, colocar isso na mão da população faz com que a população se torne dona. Dificilmente, se você participar de uma decisão dessa, você vai deixar alguém pichar aquele negócio na frente da tua casa, porque você decidiu. Quem decidiu para ter aquela quadra de futebol ali foi você. E aí você passa a ser muito mais dono. Então, isso traz uma coisa que tem muito conceito, falando de governo de uma maneira geral e de gestão pública, o conceito de controle social e de pertencimento que as pessoas passam a ter. Então, esse é um tema que me encanta muito, assim, então também poderia passar horas e horas falando sobre o assunto, e tem gente fazendo. Eu acho que eu volto à pergunta do Flávio, a primeira pergunta de... Tem gente querendo fazer inovação? Tem. Gestão pública colaborativa, que é parte desse tema, é um negócio que vem ficando cada vez mais forte e mais legal, e no que precisar da gente aí, de um jeito muito, sei lá, de um jeito muito salutar, é bom fazer com que as pessoas participem.
Maravilhoso isso. Maravilhoso ver assim, essa integração e a participação da cidade. Cássio, se você fosse prefeito de Londrina hoje, o que você faria diferente na cidade?
Ah, eu acredito muito, Flávio, que a cidade do futuro, né, e a cidade que eu gostaria de viver é uma cidade com mais acesso e mais oportunidade. Então, acho que eu pensaria em propostas para isso, assim, para dar mais acesso e mais oportunidade para todo mundo. Enquanto o Gustavo estava falando, Flávio, eu lembrei de uma coisa que você fala muito, que as pessoas, elas querem transformar, elas querem fazer, mas falta elas serem convocadas. E eu acho que a plataforma do Collab ajuda nisso, né? Em convocar as pessoas para elas serem mais protagonistas e mais participativas. Eu lembrei muito dessa sua colocação.
E é interessante que eu fico triste que você não está em todas as cidades do Brasil ainda, né, Gustavo? Aí eu fico pensando, será que já está em Londrina para a gente falar, porque é a nossa cidade? Eu sei que tem gente ouvindo a gente de várias cidades. Hoje vocês estão presentes em quantas cidades do Brasil já, Gustavo?
Olha, a gente tem mais de 100 municípios ainda num mix de uma versão free que a gente tem, que vários municípios têm. Tem alguns municípios grandes, eu sei que, sei lá, enfim, tem Novo Hamburgo, tem Maringá, tem Porto Alegre, tem cidades grandes. E a gente tem vivido um momento muito especial. Os últimos 5 meses foram os meses que o Collab mais cresceu na história. A gente está, o time crescendo e a startup, de fato, quase que 9 anos depois, a gente começa a ver isso acontecendo bastante. Tem várias cidades, se eu for te citar aqui, tem de capital, tem Palmas, tem Recife, tem Maceió, tem Aracaju, tem Porto Alegre, tem cidades pelo país inteiro bem espalhado. E o trabalho que o Collab faz numa cidade é muito interessante, assim, porque acaba sendo, a gente de fato entra para ajudar, tanto sendo um pouco da sociedade dentro da gestão pública e um pouco da gestão pública para a sociedade também entender que nem tudo é fácil, que não é uma questão só de querer. Isso é muito importante, assim. Normalmente, a gente que vem da iniciativa privada e que sei lá, que quando não tem muito contato com a gestão pública, a gente acha que é só um bando de incompetentes que não sabe fazer. E não é. É difícil, é complexo. Se qualquer um daqui entrar, qualquer um que está escutando a gente entrar no setor público, vai sentir a dificuldade que é, porque na hora que você diz, ah, não, isso é fácil, eu resolvo de tal forma. Aí a lei impede. Aí tem uma, aí por questões políticas, óbvio, a coisa não pode ser feita. Ou então, tem um sistema de contrapesos também. Até porque não pode ser da decisão de alguém querer fazer alguma coisa e conseguir fazer. Porque a gente está falando da coisa pública. Então, é complexo. Eu gosto sempre de olhar por esse lado.
Ô, Cá, já pensou quando você voltar da sua lua de mel, que vai acontecer breve, você ter uma ideia tão criativa de uma startup tão maravilhosa como ele, que foi inspirada na lua de mel, o Gustavo me volta com o projeto e 8 anos depois, ó, parabéns, viu? Para os dois, né, Guilherme e Gustavo, pela iniciativa que vocês lideram hoje, assim, são trabalhos incríveis que vocês estão realizando e que, com certeza, eles geram muito impacto, né? Talvez um dos mais relevantes que a gente precise hoje no país, que é um pouco dessa aproximação, né? A gente fala muito no Welcome to More de provocar as pessoas para serem mais protagonistas, mas eu acho que ser protagonista de forma isolada também não faz tanto sentido, né? Eu acho que quando você conecta todo mundo e a gente pode ser parte ativa no poder público, dando a nossa voz, a nossa opinião, e dentro do poder público, como a Brasil Lab faz hoje, levando mais inovação, discutindo mais como que a gente pode trabalhar esse governo digital, né, mais digitalizado e trazendo mais inovação nas diversas frentes, acho que é isso que vai, de fato, produzir uma transformação. E aí, como a gente fala, né, tem muita gente que está comentando isso, que é uma corrida de maratona, não é 100 metros livres, né? E acho que dentro da maratona vocês devem estar muito orgulhosos das conquistas que vocês têm feito até aqui e que vocês têm conquistado até hoje. Ô, Ká, a gente que fez da outra vez, no último podcast, a gente podia fazer de novo para ver quem está assistindo, se a nossa audiência está boa ou não. A gente podia sortear um livro para as pessoas que publicarem um stories lá, o que, que a gente bola aí para a pessoa? Ela fazer um stories que me ajuda a pensar.
A pergunta que você fez para mim, assim, qual mudança você faria agora na sua cidade?
Se você fosse prefeito hoje, por um dia na sua cidade, o que, que você faria diferente? Então vamos fazer essa. Então escreve aí no stories, tira um print da sua tela do Spotify, de onde você estiver assistindo, ou faz uma selfie, do jeito que você quiser. Eu tiro uma foto da sua cidade, que você tiver aí no bairro, e escreve. E a gente vai sortear 3 livros, então, os 3 melhores stories que chegarem para a gente aí, que forem publicados, WTWConf, para quem não tem a nossa rede social. Compartilha a rede social, Gustavo, do Collab também.
@collabapp no Instagram, em todo canto vai ser Collab, ou então collab.re, que aí também nesse dia dessa eureka aí, Flávio, o Collab, e aí foi procurar depois o domínio collab.com, aí não tinha... E aí virou .re porque lê-se colabore. Então também pode ser que você ache colab.re.
Eu achei que era RE de revolução, mas colabore também fica bom.
De revolução,
achei
que de você Recife. Escolheu a porque... Sou de Recife também, então é uma homenagem a Recife. Pode... Você consegue...
Deu tudo certo.
Para quem está só escutando, vai. Mas para quem tá, for assistir, eu estou aqui no moletom porque eu estou no interior de São Paulo. Estou longe de Recife, estou no frio.
Guilherme, qual que é a rede social?
O @BrasilLab. A gente está também no Instagram, no Twitter, Facebook, LinkedIn... o Brasil com Z, porque a gente nasceu com essa ideia de subverter a lógica, de ser disruptivo e também de aprender com o que tinha de melhor lá fora e trazer para cá e exportar o conhecimento que a gente tem aqui do Brasil, botar para o mundo também, o que a gente felizmente tem feito hoje com parcerias com várias organizações do Vale do Silício, como a Bay Brasil, da Espanha, o Conectech Lab. Enfim, hoje a gente também tem conectado esses empreendedores brasileiros e os governos brasileiros com muitas oportunidades internacionais. Então é só procurar o @BrasilLab com Z, BrasilLab, L-A-B mesmo, e o nosso site é o brasillab.org.br. Inclusive, até, Flávio, eu estava vendo você falar disso, você sabe que esse tema é tão importante da participação, que esse ano, na nossa turma de aceleração, um dos desafios é a inovação em Legistec, que é como a gente pode usar a tecnologia para melhorar a qualidade e a transparência do processo legislativo. A gente sabe que a Câmara dos Deputados lá em Brasília tem o Lab Hacker, eles têm um laboratório, uma organização interna pensada em como inovar, mas isso não é um desafio só da Câmara, né? São 5.560 municípios, portanto, 5.560 câmaras municipais de vereadores, que nessa transformação digital, algumas foram para o Zoom, para o Meet, fazer sessão lá, e aí como é que você faz para cobrar o cara para discutir o que está sendo votado num ambiente que fica fechado, né? E muitas outras nem fizeram, né? As assembleias legislativas estaduais que a gente tem, então a gente está fazendo um desafio, os nossos 3 desafios esse ano são inovação e Legistec, que é encontrar soluções aí para melhorar a qualidade do processo legislativo, de novo de fora para dentro, pensando nesse tamanho de desafio, cidades inteligentes e sustentáveis, então quer dizer, essa vertical de sustentabilidade, como é que a gente conecta hoje o poder público com as oportunidades de energia renovável, e finalmente também transformação digital e inclusão produtiva. Será que a gente não pode usar essas estratégias de governo digital e transformação digital para gerar novos empregos, ou para qualificar as pessoas que ficaram desempregadas na pandemia e precisam se reinventar? Então, esses são os 3 temas que também dialogam muito com essa cidade do futuro, qual que é. O Brasil Lab nasceu municipalista. A gente antes só acelerava, nos 3 primeiros anos, eram só soluções pensadas para municípios, porque as pessoas moram nas cidades, né? Mas aí a gente começou a perceber que essa pauta era muito maior do que a pauta municipal e conseguiu agora estender já nas 2 últimas turmas, inclusive na turma que o Gustavo estava na turma 4, a gente já abriu para os outros níveis, para Estado, para União, e tem aí encontrado bastante soluções.
Muito bom. Gente, eu vou deixar uma última pergunta agora para vocês. A Ká responde no final aí para a gente fazer o fechamento, começando pelo Gustavo. A gente vive um período de polarização muito grande no país, né, e muito complexo e complicado, né, do ponto de vista de divisão política, de lado A, lado B e tal, que de alguma forma deve estar afetando também as questões do próprio governo, do desenvolvimento nosso enquanto país, enquanto sociedade. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. Como vocês veem o futuro político do Brasil aí para os próximos anos, que a gente tem anos desafiadores aí para os próximos 2, 3, 4, 5 anos, e como que vocês imaginam que deve ser a participação do cidadão num momento como esse que a gente está vivendo? Gustavo?
Essa sua pergunta, sem a menor sombra de dúvidas, para mim é a pergunta mais difícil de todo esse papo da gente hoje. Se eu estava falando que governo é complexo, política, então eu acho que tem um nível de complexidade muito grande. Envolve várias coisas. Eu posso falar que pessoalmente eu sempre fui um apaixonado pela política. Na verdade, o que me fez pensar em empreender o Collab foi essa paixão pela política E desde o dia que comecei a empreender o Collab, eu percebi que politicamente eu não podia ter nenhum tipo de atuação ou de preferência ou qualquer coisa do tipo. Muito tempo passou de lá para cá e a gente trabalha com gestão pública e cidadania. E gestão pública e cidadania não tem partido, não tem lado, não tem nada disso. Então, eu, enquanto empreendedor, eu te juro por Deus, como a gente não faz assim. Eu não faço ideia de qual partido é o prefeito da cidade que acabei de assinar um contrato. Não faço ideia mesmo que a gente não faz distinção. Dito tudo isso, e aí talvez o que eu esteja fazendo é dar um tiro no pé de alguma forma, mas eu acho que tem um momento em que é a única parte nesses últimos 8 anos que me fez pensar em abrir a boca para falar alguma coisa de política alguma vez. É que não... Eu acho que o momento que a gente vive hoje, ele não é um momento de lado A ou lado B. O problema é quando a gente começa a olhar a possibilidade de perder a democracia. E isso é muito pesado. Aí, tudo isso que a gente estava falando aqui, eu tive, a sorte de estudar nas melhores universidades do mundo sobre esse tema. Eu tive a sorte e a oportunidade de ir para a conferência da ONU na África. E todo mundo olha para o Brasil e vê essa participação que a gente estava falando e vê a população podendo participar em coisas como o Collab, por exemplo, e todo mundo acha incrível. E se a gente perder a democracia, a gente perde tudo isso. Não há Faria Lima feliz sem a democracia, porque cai tudo. No mundo completamente globalizado que a gente vive hoje, essa coisa de todo dia você atentar contra a democracia é péssimo. E, assim, é um sistema de pesos e contrapesos. Eu, particularmente, gosto ou deixo de gostar de gente que está ali, que está lá, e é normal, você pode ser contra ou a favor. Mas a partir que a gente começa a atentar contra a democracia, a querer fazer um estado de exceção, a dizer que não tem eleição, isso aí é um outro jogo, e esse é um jogo que eu tenho medo. Eu passei muito tempo de fora sendo muito crítico dentro da minha coisa pessoal. Aqui é zero empreendedor, aqui é Gustavo, a pessoa física Gustavo, foi muito crítico aos governos que a gente tinha e como eles eram, e inclusive por esse olhar do empreendedor, da coisa digital e do empreendedorismo, faltava tanta coisa, mas eu nunca fui ameaçado de morte, até recentemente, por exemplo. Então, isso é muito pesado para mim, e aí eu acho que independente de lado, de polarização, aqui é a coisa mais... tem que colocar o pé no chão, tem que colocar panos quentes e olhar assim, peraí, não é esse... essa baderna e essas falas assim de que que o comunismo está voltando. Cara, pelo amor de Deus, reunião, 9 horas da manhã, cobra ministro, senta, qual é o índice, como é que está a inflação, como é que está o Ministério da Educação, está entregando, não está projeto. Isso é lidar bem com a gestão pública, isso sim é trabalhar, ficar contra o comunismo, contra essa coisa, eu acho que só vai atrasar um pouco que nosso país teve a capacidade de evoluir aí nesses últimos anos. E desculpa se eu me excedi.
Muito bom. Não é que é isso, né? Você deu de nada. Que é isso. E não é uma visão política, né? Acho que a defesa da democracia, ela independe de partido e também de ideologia, né? Acho que foi uma fala importante. Guilherme?
Assim, para responder a tua pergunta, tentando até ser de uma forma bem direta, eu acho que o que está faltando é a gente, como nação, definir grandes pautas e agendas do bem comum, né? A política, para mim, sempre foi o espaço do bem comum. Tem gente que depreciar, fazer... Eu também, como o Gustavo, tem um movimento muito parecido. Eu fui 20 anos voluntário de um partido político e fiz voluntariamente. Nunca aceitei convite para ir trabalhar no governo, porque queria fazer aquilo com a independência de quem podia falar o que achava certo, o que achava errado, independente de quem estava na frente. Só que chegou um momento também que eu fiquei muito desgastado por conta dessa polarização que você falou. E aí comecei o Brasil Lab nesse projeto e tinha exatamente, claramente isso. O Brasil Lab e o LDD, que é uma outra organização que eu estou envolvido no âmbito do direito, que quer estabelecer esses diálogos, para exatamente falar assim, cara, não dá. Se eu estou com a camiseta amarela, o cara da camiseta azul não me ouve, da camiseta vermelha não me ouve. Se eu estou com a camiseta... Então eu vou tentar tirar essa camiseta, vou botar a camiseta branca e falar, vamos criar esses espaços para conversar. O Brasil Lab virou esse grande espaço para isso, para trazer tecnologia, para reinventar a forma que o governo é feito. Mas eu acho que agora o que está faltando é ir para as pessoas ouvirem, né? Mas o que falta é isso assim, olha, poxa, primeiro, né, a gente está tendo que discutir, voltamos 30 anos na discussão política, mas temos que discutir democracia, credibilidade das instituições, por que é importante separação de poderes, o que é horrível, mas então é isso, defesa da democracia, ponto um, né? Ter essa liberdade de falar, questionar, criticar, fazer o que a gente acha. Mas depois, o que a gente vai fazer para uma agenda de redução da desigualdade no Brasil? O que a gente vai tocar? Eu tô com 40, vou fazer 43 anos esse ano. Então, desde que eu tenho, sei lá, 13 anos de idade, que você começa a se entender por gente, moleque, então já tem 30 anos, aquela discussão do Brasil, do país do futuro, o Brasil precisa investir na educação. A gente melhorou, você vai pegar os indicadores que fez, melhorou, mas melhorou muito o voo de galinha, né? Só vai melhorar muito mais. A gente não implementou um piso salarial de educação para professor ganhar bem mesmo no Brasil de verdade, para ter bons professores, para ter uma agenda. Então, eu acho que a gente precisa dessas agendas. Não são esses inimigos que nem o Gustavo falou, é o comunismo, enfim, são esses inimigos externos que a gente inventa, botar em xeque o nosso sistema eleitoral, que sempre usou de tecnologia para isso. Todas as críticas que se faz é porque é um sistema aberto, transparente, enfim. Então, eu acho que a gente precisa juntar essas grandes pautas, escolher 4, 5 grandes temas, e não esse oportunismo que fica acontecendo, que é a reforma eleitoral um ano antes da eleição e todo ano muda a regra do jogo, né? E para isso, cara, eu acho que é participação, Flávio. A palavra é colaboração, é participação, é construção coletiva. Cara, todo mundo tem que ter a experiência de ser filiado num partido político, que é isso que você falou. É muito fácil você ficar ali apontando o dedo e falando, ah, mas o cara faz isso porque é A, porque é amigo do B, porque é inimigo do C, e você entender a máquina que está por trás, como é difícil convencer as pessoas, como é difícil mobilizar as pessoas para que isso aconteça, né? E não é só esse aplicativismo. Assisti um filme muito bom, vou ter que recomendar aqui para os seus ouvintes, que chama Aportados, em espanhol, que é um app, e está assim, Aportados, como se tivesse recebido um aporte refinanciado. É um filme mexicano sobre dois caras que montam uma startup para mudar o mundo e conseguem um financiamento coletivo que apoia essa startup, só que o problema é que eles estavam doidões quando eles tiveram a ideia da startup, eles não têm a menor ideia do que eles vão fazer. E ele é uma tremenda de uma crítica a isso, esse ativismo de, olha, assinei hoje 1.000 petições para mudar, para acabar com a morte das baleias, para contra as queimadas na Amazônia. Tá, mas de concreto, o que você levantou a bunda da cadeira e foi lá e fez? E é assim que a gente muda o mundo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, já dizia o Gandhi. Então, pensa pequeno, haja localmente também e faça alguma coisa que você, de fato, se envolva diretamente para transformar a realidade. Quando a gente começa a fazer isso, a ideia do Brasil começou assim. Era eu e a Letícia pensando e chamamos os amigos lá e quem que topa? Todo mundo achava coisa de louco. E 10, 5, a gente conseguiu 4 prefeitos, 2 eram amigos nossos de vários tempos que queriam. Hoje a gente tem 30 prefeituras parceiras, mas todos esses outros órgãos que estão fazendo. Então você começa na paixão e aí você vai com certeza trazer muita gente para isso. Mas eu acho que em cima de causas, de agendas que de fato vão gerar impacto e transformação.
Muito bom. Cá.
Eu acho que em resumo, né, Flávio, a gente... poder viver num Brasil mais, cada vez mais colaborativo, participativo e acho que, acima de tudo, democrático também, né? Então, acho que, resumindo o que a gente conversou aqui, que a gente possa criar mais esses espaços de participação, de construção coletiva, como o Guilherme disse, e que a gente possa começar a promover as mudanças que a gente tanto quer dentro das cidades e dentro do nosso país.
E complementando, ter mais clareza e consciência, né? Acho que a gente está entrando numa seara muito perigosa de fake news, de notícias, de terra plana, de não toma vacina e de não faz isso, de negacionismo de vários temas, que é muito perigoso. Então, para você que é um ouvinte, se aprofunde mais, pesquise mais, leia mais, não fique só sendo um cidadão do Instagram, né? Lendo notícias que chegam para você no seu Facebook. Acho que dar uma aprofundada a mais vai trazer mais clareza e mais consciência sobre o nosso papel como cidadão. A gente está vivendo tempos muito perigosos, tempos muito complexos. Eu imagino que se em outros governos a gente estivesse tendo as ameaças que a gente sofre hoje, né, como nação, como a democracia, o mundo ia cair. É impressionante como a gente está hoje, de alguma forma, tornando natural as coisas que têm acontecido, né, esses arroubos contra o nosso processo eleitoral e tantas outras questões complexas. Mas acho que é importante a nossa consciência. Então não é, né, não é A nem B, não é ideologia X ou Y, porque até essa discussão ideológica é muito complexa, falta profundidade sobre, como o Gustavo e o Guilherme falaram bem, né? Você sabe o que é comunismo, né? Se eu tiver socialismo, será que a gente sabe o que é direita? Acho que a gente fica num discurso muito raso, todo mundo ali levantando sua bandeira porque tem uma trupe que está levantando também. Fala sobre liberalismo, ninguém sabe o que é de fato liberalismo, sabe o que é ser progressista, sabe que de fato que impacto que tem a privatização dentro do poder público hoje. Acho que a gente fica nesses temas sendo discutidos em redes sociais. Então, para você que está nos ouvindo, acho que foi um papo incrível aí, com dois grandes líderes aí, o Gustavo e o Guilherme, que estão fazendo uma transformação esplêndida, e acho que eles fecharam com chave de ouro essas colocações finais, que a gente possa ser mais Guilhermes e mais Gustavos ao longo da nossa jornada, e que a gente possa se levantar e fazer um pouco o nosso papel de forma consciente, de forma democrática, né, de forma inclusiva, porque mais importante do que aquilo que nos separa é aquilo que nos une. e a gente tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. Por incrível que pareça, você está aí ouvindo pensando, não separa, você está brigado com essa sogra, está brigado aí com seu tio, com seu avô, que não fala um tempão, por causa de política, mas se você parar para pensar, você tem muito mais coisa que te une essa pessoa do que separa. É uma bobagem o que a gente está vivendo do ponto de vista político, porque a gente está deixando ser seduzido por uma discussão que é irrelevante. Tem outras coisas mais profundas para serem discutidas hoje, que é muito nosso papel na construção do país que a gente tanto sonha. Gustavo, Guilherme, você levantou a mão, Guilherme? Você queria fazer um último complemento?
Se puder, só, Flávio, é realmente muito rapidinho, porque a gente ainda explorou, tinha tanto para falar, né? Mas também convidar o pessoal que não baixou o relatório As Startups com a Vitec e o Futuro do Governo do Brasil, que a gente fez junto com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e destacou lá as principais startups que tem hoje nessa agenda GovTech no Brasil, pensando GovTech como EdTech, HealthTech, uma série de temas. Então, assim, para quem também quer pensar assim, pô, os caras ficaram aí filosofando, falando um monte de outras coisas, mas não foi só, né? Primeiro que isso é super importante essa reflexão, e segundo, tem muito conhecimento aplicado, tanto nos canais do Brasil Lab como do Colab, para quem quiser pegar, botar a mão na massa para realizar e transformar. Mas obrigado por me dar mais esse minutinho aqui.
É isso, eu que agradeço. Gustavo, obrigado. Guilherme, obrigado demais pela participação de vocês. Muito inspirador, não só o que vocês falaram, mas principalmente o que vocês fazem. Ká, obrigado pela sua participação mais uma vez. E você vai fazer o fechamento hoje, Ká, com a sua voz bonita. Vai agradecer aos nossos ouvintes aí e encerrar a nossa conversa.
Então, obrigada aos nossos convidados mais uma vez. Guilherme e Gustavo, obrigada Flávio por estar conduzindo isso junto comigo mais uma vez, e a gente encerra então esse terceiro episódio dessa terceira temporada. Tem mais episódio vindo por aí, continua conectado com a gente, WTW Conf, WTW Cast, todos os nossos canais, e agora também WTW Play, nosso streaming de mobilidade. Acessa aí, conhece wtwplay.com.br. é isso, pessoal, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.